partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Chave Interdisciplinar. É um programa semanal da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter. Nós estamos muito felizes hoje aqui de estar com vocês. Mais um programa. Eu sou a professora Maria Tereza, coordenadora do curso EJA, Ensino Médio da Uninter. Estou aqui com a professora Renata Burgo, que é professora também do Centro Universitário. Tudo bom, professora? Boa tarde.
Tudo bem, professora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. E vamos aí para mais uma discussão, né?
É uma discussão muito importante. Nós vamos falar hoje da educação básica, a importância da educação básica, porque nós sabemos, nós já temos vários argumentos e mostramos sempre, né, vemos nas notícias, esse papel da educação básica no desenvolvimento do país. Historicamente, a educação básica, ela iniciou e conseguiu permear todos, ou quase todos, a sua grande maioria, só a partir do século XX no Brasil. E de lá para cá, nós, né, percebemos também este desenvolvimento do país através dos resultados da educação do povo brasileiro. Então, notadamente e sabidamente, nós sabemos que a educação básica, ela é crucial, ela é importante. Vejam, nesses tempos de pandemia, como ela fez falta, né, para as crianças. O que será que vai acontecer com as crianças no ano que vem? Perderam aí tempo, né, de estudo ou ganharam nas suas casas, mas como ela é importante, né, e como ela afeta realmente o desenvolvimento do país. Então, nós estamos aqui com a professora Renata, não vamos esquecer que a partir de uma educação nós conseguimos desenvolver, né, a chave, né, os conteúdos da chave, que são conhecimento, as habilidades, as atitudes, os valores e também a emoção. Tudo isso se desenvolve, né, na educação básica, se desenvolve na escola, na comunidade, com a família, na relação família-escola, na relação criança-criança, jovem-jovem, professor-jovem, professor-criança, toda a gestão escolar. Então, isso é muito importante para que a gente possa discutir um pouco. E uma das questões que eu vou colocar aqui com a professora Renata, para a gente começar o nosso debate, é o seguinte, porque a gente se preocupa bastante com a qualidade. A gente já sabe que a maioria da população tem acesso à educação básica. E a qualidade dessa educação? Quais são os fatores, então, professora, que podem contribuir para a qualidade do ensino?
É isso mesmo que a senhora comentou, né, professora? A educação básica, ela é primordial, ela pode ser aí o início de uma boa formação humana, política, cultural, ou de uma má formação, né? E quando a gente fala de fatores de qualidade, esses fatores são extremamente complexos, né? Veja, quando nós estamos falando da educação básica, é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte: a partir da LDB de 1996, nós tivemos a obrigatoriedade de todas as crianças na escola. Essas crianças, elas estão divididas, serão divididas, a LDB divide a educação em diferentes etapas e diferentes modalidades. Então, veja, quando a gente fala da educação básica, nós estamos falando das etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, falando de qualidade, nós estamos falando dessas três etapas que são enormes, né? Principalmente em questão de Brasil. E aí, pensando em modalidades que também vêm a contribuir ou a desfavorecer a qualidade da nossa educação, nós estamos falando aí de educação escolar indígena, da educação especial, da educação do campo, da educação dos quilombolas, da educação de jovens e adultos e também da educação profissional. Então, quando a gente pensa vamos falar da educação e vamos falar da qualidade. Poxa, que responsabilidade a gente tem nas mãos por falar de todo esse complexo que nós temos. Mas a gente não pode fugir a alguns termos que são básicos, né? Fatores que são essenciais para que se garanta essa qualidade mínima, pelo menos no âmbito educacional. Entre esses fatores, a gente pode pensar em fatores intraescolares, aqueles que estão diretamente relacionados à escola, e também aos fatores extraescolares, aquele que se relaciona escola e comunidade. Então, quando a gente pensa nos aspectos intracurriculares, nós estamos pensando que tipo de currículo a gente quer ofertar, quem determina esse currículo, qual linha esse currículo vai seguir, né? Formação do docente, como formar esse docente para que ele forme as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos, né? Também é necessário pensar nisso. Gestão escolar, que tipo de gestão nós estamos fazendo nas escolas? É uma gestão onde não há diálogo? Ou é uma gestão extremamente aberta, em que pai e escola dividem essa gestão, aí mais no esquema de cooperativas? Ou é mais no esquema de gestão democrática, né, ou autocrática? A gente precisa pensar sobre isso também. Nós também temos que pensar que tipo de avaliação que nós vamos proporcionar dentro dessa escola. É uma avaliação formal? É uma avaliação somativa? Que tipo de avaliação que nós vamos pensar? Por exemplo, se eu considero o meu aluno um mero detentor de saber ou uma tábula rasa onde eu vou depositando o conteúdo, que foi a crítica de Paulo Freire, eu vou ter um tipo de avaliação. Agora, se eu tenho um aluno, uma percepção de aluno crítico, consciente, com caráter coletivo, eu vou ter uma outra forma de avaliação. Também temos que pensar se essa avaliação vai contribuir para a aprendizagem. Porque muitas vezes, né, professora, você deve ter passado por isso, eu passei, da nossa avaliação ser mais um instrumento de punição para nós do que um instrumento de aprendizagem, né? Perde-se naquele momento um valioso momento que poderíamos ter ali de troca entre os estudantes ou entre professor e aluno. Também a gente tem que pensar nesse espaço, né, professor, que agora eu acho que está em crise constante aí as condições de trabalho, né, que nós estamos tendo enquanto professores, enquanto alunos, essa pandemia, essa crise sanitária que veio de forma inesperada, que ninguém sabe ao certo como ficaremos. E também um dos fatores aí que eu coloco como muito importantes é a nossa infraestrutura, né? Nós vemos aí uma correria muito grande em disponibilizar uma infraestrutura agora devido à crise sanitária, de modo que o vírus não se espalhe. Então, será que nós temos na nossa escola uma capacidade, uma competência, uma habilidade, um conhecimento e emoção adequados para lidar com essas adaptações que nos vieram agora? Né?
Então, professora Renata, antes de você continuar, vou fazer uma pausa aqui para comentar, né, as suas considerações, muito importantes. Eu vou falar algo um pouquinho mais pessoal sobre avaliação, a minha, o que eu passei por avaliação, e quando você fala de metodologia, de escolha, eu tive esse privilégio em estar numa escola, na minha educação básica, onde a avaliação não era tratada como punição, e era uma avaliação formativa. Eu nunca fiz uma prova. Nunca fiz uma prova. Acreditem, se vocês quiserem. Então, acho que isso reflete muito na aprendizagem. Complementando também com os diversos fatores aí que contribuem na qualidade da educação, como eu disse para vocês, né, começou a partir do século XX esse aumento da educação básica, aumentou a educação básica, a oferta de educação básica para toda a população, com alguns defeitos, com algumas dificuldades, com algumas necessidades. A gente não tinha professor. Os licenciados, que hoje em dia a gente chama licenciatura, os licenciados eram pessoas que ganhavam uma licença do governo para trabalhar. Então, o que, que acontecia? Eles não tinham uma formação. Então, nós estamos em desenvolvimento da nossa educação básica ainda, apesar de termos aí 500 anos de história. E o desenvolvimento é muito importante, porque nós realmente queremos atingir a qualidade máxima e sabemos que a qualidade máxima da educação é importante para o desenvolvimento do país. Né? Quero comentar aqui só com vocês a importância aí, que é um estudo sobre desde 2000 e, deixa eu ver aqui, desde 97, então um pouquinho depois da LDB, até 2015. Comparado o seguinte, gente, de 100 alunos que ingressam na escola, vejam bem, é fácil daí a gente entender, 86 concluem os anos iniciais do ensino fundamental, então hoje até o quinto ano. 76 concluem os anos finais do ensino fundamental, significa hoje até o nono ano. E 59 concluem o ensino médio. Então, vamos pensar, metade, né, 59, 60, então, ok, 60% conclui o ensino médio. Só que eu vou falar um pouquinho da qualidade. Nos anos iniciais do ensino fundamental, 54% tem aprendizagem adequada. Vou dizer na língua portuguesa. Vou dar o exemplo de língua portuguesa, porque para mim é super importante para todas, para todo o conhecimento. Se você tem aprendizagem adequada na língua portuguesa, você dá conta. 54% nos anos iniciais do ensino fundamental, ok, adequada. Não é o ideal, mas é adequada. Dos 76% que concluem os anos finais do ensino fundamental, já baixa para 34% só. E no ensino médio, daqueles 59% que concluíram, só 28%. Vai ter aprendizagem adequada em língua portuguesa. Então, realmente, o que nós precisamos nos preocupar agora, essa é uma preocupação de todos nós, educadores, e de toda a sociedade, é com a qualidade. Então, é só para exemplificar as políticas públicas, né, onde a professora Renata comentou, né, gestão, avaliação, docência, qualidade da aprendizagem, ainda estão caminhando para dar conta disso, porque não deram. O que mais, professora, que você podia comentar com a gente sobre agora, como é que o Brasil pensou ao longo da história o princípio da qualidade da educação básica?
Pois é, prof, como a senhora comentou, né, que lá na década de 90, a partir da LDB, que nós tivemos a obrigatoriedade dessa educação. Mas aí nós tivemos o seguinte problema. Nós aumentamos a obrigatoriedade, expandimos, né, aonde as nossas crianças, isso, a oferta, e aí nós ficamos à mercê de, se aumenta a oferta, será que nós temos qualidade para isso? Será que nós temos, como eu comentei, né, a infraestrutura, professores formados para tal? E aí, então, vamos, não estamos nem indo contra, nem indo a favor, mas nós estamos apresentando um cenário histórico que o governo insere, então, um sistema de avaliação da educação básica, que seria aí o SAEB, famoso SAEB. Esse sistema, professor, ele vem aí aprimorar esse mecanismo, não de controle, mas de percepção de como essas crianças estariam sendo formadas, né? Como a senhora mesmo comentou, você considera muito importante a língua portuguesa, né? Que envolve aí a alfabetização, a compreensão de textos. O sistema de avaliação envolvia a língua portuguesa e a matemática. Então, seriam ali, talvez por isso, exista hoje a supervalorização destas áreas, né? Que, querendo ou não, são bases aí de um raciocínio lógico e de um raciocínio interpretativo, né? E aí, após disso, com todas as discussões que nós temos aí, as provinhas que vão ajudar a avaliar as escolas, que nós temos aí um contexto de longas discussões, né, sobre isso, nós temos daí o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado a partir de 2007, que nos ajuda a entender, a correlacionar todos esses dados a respeito da educação básica, para a gente saber, para o governo saber, para a gente ter uma noção onde está o nosso país a partir destas disciplinas, né? Conhecimentos de português e de matemática. E sempre, né, constantemente, o Brasil está abaixo do que se espera. Até 2007, aí, nós tínhamos um número negativo desse desenvolvimento. Mas, como a gente fala de qualidade na educação básica, como eu disse lá dos fatores intraescolares e extraescolares, a gente não pode esquecer que a condição de vida da população é um dos fatores que auxilia ou desfavorece. O capital econômico do nosso Brasil, o capital cultural do nosso Brasil, as relações das famílias umas com as outras ou entre a estrutura familiar dentro de casa, a distribuição de renda. Então, não é somente, a gente às vezes escuta essa frase, né? A educação vai salvar o Brasil. Não acredito muito, assim como Paulo Freire falava, não é a educação que vai salvar, mas a educação que vai gerar a transformação, e essa transformação vai resultar num ser humano transformado a partir do conhecimento. E é ele quem vai fazer a mudança. Mas, com certeza, independente desses fatores aí que nós temos, né?
Com certeza, professor Renato. É bem legal a gente pensar que estamos progredindo. Né? Os passos não são muito largos, precisamos ainda de muita política educacional, e eu gosto de trabalhar sempre com a parte técnica. Para pensar e para ajudar, nós estamos aqui como um centro universitário, então como professores que vão formar professores, vão formar gestores escolares. Né? Nós duas somos professoras do curso de pedagogia da Uninter, e é uma responsabilidade muito grande. É, então, o que que se pode fazer, tecnicamente falando? Né? A gente sabe que muitas vezes a gente, né, conversar e só opinar não é concretizar, mas nós precisamos entender o que que a gente precisa fazer para que a gente possa atingir aí o objetivo dessa transformação, né, de crianças, de jovens e de adultos, e que eles se transformem para que possam também contribuir com a transformação de um país. Para mim, repetindo um pouco o que a professora Renata falou, mas as políticas de aprendizagem, ela, que a toda a literatura nos traz, né, que são essenciais, nem sempre fazem parte das políticas educacionais, né, promovidas pelo Estado. Mas nós precisamos ter alguns lampejos aí de realidade que nos mostram que, puxa, alguém está fazendo certo. Nós tivemos experiências aí no Ceará, em Pernambuco, no Acre, onde a professora Renata falou sobre o IDEB. Alguns municípios tiveram esse IDEB muito alto. O que que eles fizeram? Então, nós podemos aprender com esses exemplos e trabalhar numa rede um pouco mais ampla, para que a gente possa trazer esses exemplos positivos das outras redes municipais que possam também dar a mesma qualidade. Mas vou falar assim, 5 pontos bem rapidinho, né, sobre essas políticas que a gente sabe que são essenciais para a aprendizagem e que podem, né, tecnicamente, a gente sabe que também precisa da prática, precisa do professor, precisa da estrutura, podem mudar. Então, primeiro você tem que saber qual é a definição dos objetivos de aprendizagem, né? Vai estar na sua proposta pedagógica, que deve ser um engajamento entre a escola e a comunidade. O que é o meu objetivo? O que que eu quero que esses alunos aprendam? Então, transforma-se no currículo que vai para a proposta pedagógica. Professor bem preparado, motivado, com condições de trabalho adequadas. Recurso pedagógico de qualidade que apoie esse trabalho do professor. Se não tiver esse recurso, ele não consegue só com o pó de giz. Não dá, Não vai, a gente sabe, nós estamos sabendo agora. Imagine se só tivesse quadro GIS, hoje em dia, muitos não estavam fazendo nada, né? Porque não podem nem ir para a sala de aula. É, formação da gestão escolar, que ele possa, que essa gestão possa acompanhar. Gente, a gestão, ela está a serviço dos docentes e dos discentes, para que esse acompanhamento seja eficaz. E essa infraestrutura, claro, escolar, é, além das condições básicas, ambiente acolhedor, agradável, né, com uma identidade específica para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o médio, e que tenha que ser um ambiente, porque eu acredito, como professora montessoriana, falei para vocês agora da avaliação, a minha avaliação sempre foi montessoriana, que o ambiente, o cuidado com o ambiente físico, uma sala de aula clara, limpa, que você possa ter um espaço adequado, faz muita diferença. E o que mais, professora? Vamos lá para os nossos 10 minutinhos finais e para uma última questão aqui. Ações necessárias, pensando no desenvolvimento da qualidade de ensino, professora?
Então, prof, eu acho que é isso que a senhora comentou, né? Primeiro, eu costumo comentar com os alunos que eles vão sair da faculdade com uma formação teórica excelente, né? Vão arrumar, vão ter princípios científicos ali para vivenciar a sua prática, né? Mas nós precisamos desta prática, que é o que o estágio proporciona, que é o que o estudo de caso proporciona, o portfólio, o TCC. Ele precisa vivenciar esses momentos, porque através da prática nós vamos ter um professor que se habitue com essa experiência, que viva essa experiência e consiga, poxa, através do referencial teórico que eu tive na minha formação, como eu posso agir a partir de agora na prática, né? Então, não se quebra, não se fala um momento teórico e um momento prático, mas ambos vão estar ali numa relação dialética, numa relação de conversa constante, que vai ajudar esse professor a lidar, por exemplo, com uma situação de homofobia, de racismo em sala de aula, qualquer coisa que venha a nos desestabilizar, porque eu costumo dizer o seguinte, raros são os momentos que nós vivemos de formação em relação às dificuldades que a gente encontra em sala de aula, né? Parece que nós sairemos da faculdade e encontraremos uma sala bonitinha, com poucos alunos, sem problemas. E eu acredito que pela heterogeneidade do Brasil, a multidisciplinaridade que nós temos, a multiculturalidade que nós temos, será difícil nós entrarmos numa sala, e pouco enriquecedor para um professor, entrar numa sala que não tenha esses momentos. Então, que a gente aproveite esses momentos de formação, esses momentos de discussão, esse próprio, a chave interdisciplinar, né, que nós estamos fazendo aqui, o programa PopEge, que já é para um aluno que vai ingressar, que está alçando voos maiores no ensino superior, trazendo a sua formação no ensino médio. Então, eu acho que isso, professora, ajuda a formar um cidadão, a formar antes o cidadão e depois o professor, né? Porque eu não tenho somente uma formação técnica de professores, eu tenho primeiro um cidadão consciente daquilo que ele representa para depois ele entrar em sala de aula e conseguir aliar, né, ter controle ali da sala de aula. Então, pensando nisso, acredito também, professora, que se esse professor for bem formado na vida e na faculdade, eu acho que diminui esse processo de evasão escolar. Não estou colocando tudo na responsabilidade do professor, mas eu acredito que nós estejamos enfrentando alguns problemas sociais e culturais dentro de sala de aula, que o professor se depara com essa dificuldade e não sabe como lidar. Então, talvez isso seja uma das causas da evasão escolar, que a gente vê aí esses números aumentar, como você mesmo apresentou no início aí, quase 60%, né, do ensino médio não conclui os seus estudos. Então, são muitas questões que a gente precisa analisar com cuidado. Outra ação que a gente poderia tomar seria facilitar o uso à tecnologia, né? Como você bem disse, se fosse hoje só o giz e o quadro, o que estaríamos fazendo, né? Então, eu acredito aí que a tecnologia, ela vem auxiliar no desenvolvimento humano, ela vem auxiliar nessa formação humana, cultura, política que a gente está vivenciando, né? Então, a gente precisa de apoio do governo, de apoio das instituições, para que a gente faça essa integração, essa inclusão digital ainda precária no Brasil, né?
Com certeza. Com certeza, eu gostaria de comentar, porque, né, nós como professoras aí do curso de pedagogia, esses dias uma aluna me perguntou assim: professora, quando eu me formar, será que eu vou ter condições de entrar numa sala de aula, me deparar com os alunos, e muitas vezes não sei se são alunos da modalidade EJA, mais maduros do que eu, se são alunos de educação infantil, muito imaturos e uma responsabilidade muito grande. Então, eu digo, eu acredito que a universidade traz os conhecimentos teóricos, né, apresenta, é uma apresentação, não é, né, um final, é sim o início, né, para que você tenha uma base para poder ir para a sala de aula. Foi para a sala de aula, agiu, para, reflete, puxa, aconteceu isso, e agora como é que eu vou fazer? Volto para o teórico, analiso, estudo, faço grupo de debate na minha escola, faço uma formação continuada, vou para uma pós-graduação e não paro de estudar nunca, nunca. E depois volto para a ação, e minha ação vai ser melhor e cada vez melhor. Então essa ação, reflexão, ação é muito importante, né, nesse caminho da qualidade. Né? E saber, o professor muitas vezes é muito sozinho, mas saber que ele não pode ser sozinho nessa caminhada. Ele tem que trabalhar com os seus pares, ele tem que trabalhar com a gestão da escola, ele tem que trabalhar com as universidades, ele tem que trabalhar com a comunidade, para que realmente ele possa atingir a qualidade. Não aceitar porque essa sala de aula que me entregaram só tem aluno que não tem condições de estudar e que não vai para frente. Não vão ser alfabetizados, professor, ó, você vai ficar esse ano aqui com eles, mas ninguém vai aprender. Não. Tomar isso como desafio, dizer, comigo eles vão aprender. É, eu vou descobrir por que eles não estão aprendendo e esse vai ser meu desafio. Então, essa é a transformação, né? E vai gerar essa qualidade. Então, deixo um recado aí para as futuras professoras, professores, que não desistam, que continuem sempre estudando, né, que acreditem que vocês fazem parte das políticas educacionais e públicas, porque existem consultas, vocês são, né, as pessoas que votam nos seus vereadores, nos seus deputados, nos seus senadores, e eles são os responsáveis, né, por promulgar as políticas, mas nós, por agirmos da melhor maneira para atingirmos a qualidade educacional. Mais uma última palavrinha, professora Renata.
É isso mesmo, sabe, professora? Até nos emociona sua fala, porque estamos tão rodeados de situações ruins, né? E parece realmente que estamos sozinhos, né? Mas como a senhora mesmo disse, nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos numa luta constante, principalmente quando a gente fala de educação, tudo é muito lento, tudo é muito moroso, né? Porque necessita de um empenho intenso dos professores, da comunidade, da sociedade como um todo, né? E eu costumo sempre falar para as minhas alunas, nós não estamos aqui para dar receitas. Vocês não vão sair daqui com um caderninho de receitas de como agir em tal situação e com tal turma, né? Vocês vão sair daqui cidadãs e cidadãos, críticos reflexivos para saber como agir em determinadas situações, né? E não esquecer que nós estamos falando de formando profissionais que vão atuar em diferentes grupos sociais, culturais, étnicos, né? E primeiro a gente precisa ter consciência de que se eu aceitei a educação é porque eu aceito essa multiculturalidade, né?
Senão, nossa, o problema é muito grande, né, professora?
Senão não adianta querer encontrar uma homogeneidade em sala de aula que nós não vamos encontrar, né, prof?
Eu sempre dizia para os meus alunos também, olha, pensa naquela brincadeira de criança, aquele jogo, que tem assim o triângulo, a estrela, o círculo, e aí a gente às vezes quer pegar o quadrado e colocar no círculo, não coloca, porque cada aluno é diferente, e não vai, não entra. Então, entender realmente essa diversidade é super importante. Professora, chegamos ao fim do nosso programa. A discussão foi ótima. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E vamos continuar nossa luta. Ela não vai terminar. Obrigada aí por fazer parte dela.
Opa, obrigada você também, professora.
Um beijo, gente.
Um beijo.
Fiquem com Deus e se cuidem. Até logo.